Está começando mais um PensoCast, o podcast para quem não tem preguiça de pensar.
Fala galera, bem-vindos a mais um PensoCast. O programa dessa semana vai falar um pouquinho sobre educação, tecnologia, ensino à distância, pandemia, como é que os professores estão lidando com essa situação, como é que está sendo o desafio aí de continuar sendo educador numa plataforma nova, numa forma diferente de acessar esses alunos e alguns assim que nem têm estrutura, né, para acessar as aulas e tudo mais. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira, estou enlouquecendo com esse processo de educação à distância, mas a gente vai vencendo.
Oi, gente, eu sou a psicóloga Cristiane e eu estou totalmente numa nova versão, totalmente atualizada para o 2020.
Fala, galera, eu sou a Luísa Ninon, médica psiquiatra. Eu sou a única daqui do grupo que não é professora, mas trabalho na UFG numa instituição de ensino como psiquiatra. E eu estou 100% enlouquecida, apesar de não estar tendo que mexer com EAD.
E hoje, para contribuir conosco, nós trouxemos dois professores da rede de educação privada e pública para falarem para a gente um pouco também como que está sendo essa vivência, essa experiência. Né? Afinal, eu e a Cris somos professores em faculdades, né? A gente tem uma vivência um pouco diferente. Então, sejam bem-vindos, Luiz e Samara.
Obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou professor de física na rede privada, né, no ensino médio, há 17 anos, em Goiânia e Anápolis.
Também agradeço o convite. Meu nome é Samara, eu sou professora de história. Sou também pedagoga, sou professora na rede estadual e também na prefeitura de Goiânia.
A gente vai ter aí uma perspectiva bem interessante nesse programa de hoje. E hoje, novamente, o nosso colega, nosso amigo Lucas Landim não vai poder participar, né? A indisposição dele se prolongou um pouco mais, né? Mas ele já está melhor, tá, pessoal? Não precisem ficar preocupados. Na próxima semana ele vai estar com a gente, firme e forte, participando do próximo programa, tá certo? Então, a gente espera aí que o Lucas se recupere o mais rápido possível e volte a estar com a gente. Para começar a nossa discussão, porque os nossos convidados, eles são como eles falaram, né, são da rede pública e da rede privada de ensino, né, e eu e a Cris somos professores numa faculdade privada, Faculdade Anhanguera de Anápolis, né, então a gente tem aí vivências e perspectivas diferentes aí em cada contexto. Então, nesse primeiro momento, eu queria que cada um falasse um pouco como que está sendo, como que foi essa transição para o virtual de uma vez, né? Sem um preparo, sem estar esperando isso. Se vocês já conseguiram se adaptar a essa realidade, como é que foi, o que, que vocês tiveram que fazer, como que vocês tiveram que se organizar, Luiz e Samara.
Bom, quando a notícia surgiu da suspensão das aulas, né? No início foi um choque, né? A primeira semana foi batendo cabeça, um desespero, como que vai fazer? As escolas começaram a se mexer, procurando alternativas, né? E aí uma alternativa que mostrou-se muito viável foi o aplicativo Zoom. Então nós começamos a criar salas de reuniões, salas de reunião pelo Zoom, e em que os alunos entram e assistem à aula. Eu comecei a montar aulas em PowerPoint, apesar de a minha disciplina ser física, isso envolve muito cálculo, o quadro sempre foi muito importante, mas o PowerPoint em si é uma ferramenta que, com ela, eu consigo montar todas as equações, então dá para montar a aula bonitinho para os alunos. A dificuldade foi muito essa questão da adaptação, porque tudo novo, eu não conhecia programa, ninguém conhecia. Mas eu tenho essa vantagem de, eu diria que 100% dos meus alunos têm acesso à internet, e internet de boa qualidade, né? Então, eu acho que nesse ponto a realidade, a minha situação é definitivamente privilegiada, certo?
Pessoal, então, a minha realidade é um pouco diferente, né? Estou trabalhando em EAD com os alunos da rede estadual. Na rede municipal, como eu trabalho com educação infantil, não se encontrou meios ainda, né, de se trabalhar em EAD, principalmente porque eu trabalho num CMEI, né, num Centro Municipal de Educação Infantil, em que as crianças estão nessa instituição das 7, né, da manhã até as 17h15, e tem toda uma rotina, né, que perpassa também um pouco da questão assistencialista. E a proposta da rede municipal também é uma proposta que parte da criança, do interesse da criança, então ficaria muito complicado se trabalhar em EAD com crianças, né, com faixa etária de 1 ano até 4 anos. Então, por esse motivo, não foi implementado o EAD na rede municipal, nos centros municipais, né, de educação infantil. No entanto, parece que existe uma movimentação aí para que no ensino fundamental, através de WhatsApp, enfim, sejam enviadas atividades para essas crianças. Já na rede estadual, as propostas, né, as propositivas, elas vêm muito de cima para baixo, né? Então, é meio que aquela canetada de cumpra-se, né? A gente entrou em quarentena no dia 16 de março, foi isso. Quando foi mais ou menos lá pelo dia 18, 19, começou a chegar-se as notícias, né, através da gestão, de que a gente teria que trabalhar em EAD. Bom, eu sou uma professora mais jovem, por esse motivo eu não tenho dificuldade com tecnologia, mas eu tenho alguns colegas que sim, né? Então, a dificuldade já partiu inicialmente dos próprios professores que não tinham formação tecnológica para trabalhar com essas plataformas. No início, não houve uma base estrutural para dizer, olha, nós vamos trabalhar dessa forma. Não, né? O que a Secretaria Estadual de Educação disse, vamos procurar todas as redes, né, vamos ver o que fica melhor para cada escola, é possível trabalhar com o WhatsApp, é possível trabalhar com o Instagram, é possível trabalhar com o Facebook, enfim, né? Ou seja, cada escola adotava o que ela achava que ficava mais fácil. A nossa escola achou por bem criar um blog, né, onde seriam colocadas as atividades por período, e alguns professores começaram a entrar na plataforma do Classroom, né, que é o Google Sala de Aula. Eu fui uma dessas professoras que começou a trabalhar com o Google Sala de Aula e eu percebi que isso facilitava bastante o meu trabalho. E aí eu comecei a conversar muito com a coordenação, né, a própria devolutiva dos alunos. Os alunos pelo Classroom, eles têm um contato direto com os professores, né, eles podem enviar mensagem, tirar dúvidas. No entanto, né, por essa dificuldade dos outros professores, nós, enquanto professores que tínhamos essa facilidade com a tecnologia, tivemos que nos tornar formadores dos outros professores. Né? Então, fazer videoconferência com esses professores para poder ensinar como trabalhar com essas plataformas. Já na questão de videoconferências, a gente teve outra dificuldade, porque os alunos da rede estadual, né, a maioria deles, eles não têm um acesso à internet tão, né, tão privilegiado, né, quanto os alunos da rede particular. Por esse motivo, a internet deles se baseia muitas vezes com essa internet de dados, né, do celular. Eles não têm uma banda larga, uma internet de fibra que seja facilitadora. Então, o que a gente percebeu, né? Que com as videoconferências, que a gente acabou fazendo uma programação de videoconferências, de videoaulas com esses alunos, o uso de dados deles aumentaram muito. Então, acabava os dados e eles não conseguiam, de repente, posteriormente, assistir um vídeo do YouTube, que era para assistir, para poder realizar uma atividade. Então, a gente teve que suspender essas aulas por videoconferência. A gente teve que colocar, gravar vídeos e colocar nas plataformas do Classroom, agora que padronizou e todos os professores estão usando o Classroom. E basicamente foi isso, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande com os alunos, né? Por causa da questão do acesso. A nossa escola, eu posso dizer que é uma escola, teoricamente, até bem centralizada, até privilegiada, porque nós somos uma escola ali do Jardim América. Mas eu posso dizer com toda certeza que essa não é a realidade de todas as escolas estaduais e municipais, né, do acesso à internet. Então, tem-se muita dificuldade. A gente fez um levantamento inicial, né, de quais alunos tinham ou não tinham acesso à internet. A gente percebeu que, sim, nossos alunos tinham acesso à internet, mas que esse acesso também era limitado. Então, isso foi e está sendo, né, um dificultador. As aulas em EAD, com certeza, elas sobrecarregam muito mais, né, a nossa atividade docente do que as aulas presenciais, né? Há um esgotamento, certamente, por esse motivo.
É igual eu comentei que eu monto as aulas no PowerPoint para poder mostrá-las na videoconferência, e definitivamente, para você fazer todos os desenhos e tudo pelo PowerPoint, isso realmente é um desgaste tremendo, tremendo. Então, para poder dar uma aula de 50 minutos, isso me toma, em média, entre 3 e 4 horas contando com essa aula. Então, mais ou menos umas 3 horas preparando para efetivamente gravar os 50 minutos.
Gente, essa questão do acesso, Luiz, na sua realidade, nenhum aluno chegou a reclamar de acesso. E eu tenho essa dúvida. E se na realidade da Samara tem algum aluno que tem, de fato, um bom acesso à internet? Ou se a desigualdade chega a ser tão grande a ponto de não haver casos da realidade de um na realidade do outro?
Pessoas que foram para a fazenda e, eventualmente, na fazenda não tinha. Mas nas suas casas, nas suas residências, não, nenhum problema.
Eu tenho sim alunos que têm internet, né, banda larga e que não necessitam necessariamente do uso do telefone, né? Mas a maioria dos meus alunos utilizam internet pelo celular, fazem as atividades olhando o celular, não têm acesso a notebook, por exemplo. Então eu posso dizer que a minoria dos casos são os alunos que têm acesso a uma internet de boa qualidade e também a um notebook ou a um computador.
Luiz e Samara, uma dúvida que eu tenho. Vocês perceberam que os alunos aderiram com facilidade a essa nova forma de ter aula? Houve uma resistência no início?
Não, a adesão... eu acredito que esteja longe de ser 100%. Eu sinto uma dificuldade tremenda da parte de alguns alunos em acompanhar algo que não seja presencial. Então, assim, o fato de não ter o professor ali, de não ter alguém, de certa forma, o forçando a prestar atenção e tudo, isso definitivamente faz com que a adesão fique bem mais baixa. Eu senti muito desânimo da parte de alguns. Não é má vontade mesmo, eu diria que a palavra correta é desorientação. No início, alguns tinham muito ranço, vamos falar assim, dessa nova modalidade, não queriam, porque estavam completamente desorientados e estavam incomodados. Mas aí, à medida que foram percebendo que a pandemia seria algo, a quarentena, perdão, seria algo longo, aí a adesão tem sido maior, mas eu diria que é mais por falta de alternativa do que por agrado. Ah, estou feliz, está ótimo. Não, isso é mais por falta de opção mesmo.
No meu caso foi um pouco diferente. Eu acredito que os alunos, eles pensaram a princípio que isso seria algo muito passageiro, né? Porque o primeiro decreto do governador foi de uma suspensão de aulas de 15 dias. Então, eles viram meio que como oba-oba, né? Oba, agora eu não preciso ir para a escola, eu faço as atividades e está tudo tranquilo. Então, esses primeiros 15 dias, os alunos fizeram as atividades, não reclamaram muito, né? Porque eles acreditaram que era uma maneira deles não perderem um ano. Só que com o passar do tempo, né, muitos alunos foram deixando de fazer as atividades e isso foi virando uma bola de neve imensa, porque eles já não davam conta mais de acompanhar, porque eles são adolescentes, eles são imaturos, eles são inconsequentes, né, na maioria dos casos. Então, quando eles perceberam isso, aí começou o processo de indignação, né? Porque nós não estamos tendo um professor como a gente estava acostumado e a gente não está conseguindo, e a gente precisa de mais tempo. Então, esses foram os questionamentos, estão sendo os questionamentos dos alunos, e aí, enquanto escola, a gente está repensando o que a gente pode fazer, né, para que esses alunos consigam finalizar. Porque, como eu disse, eu trabalhei com o Classroom desde o princípio. Então, os meus alunos tinham que me dar a devolutiva de atividades. Eles tinham prazos estabelecidos para me devolver essas atividades. No entanto, eu era uma minoria. A maioria dos outros professores só, né, colocavam lá essas atividades, porque a orientação da secretaria foi: nós vamos ver tudo isso quando retornarmos. Só que quando a gente percebeu que isso ia se estender, né, por muito tempo, a gente viu que os alunos só estavam fazendo as atividades dos professores que estavam cobrando esse retorno de atividade, que era, como eu disse, a minoria. Então, se ele tinha 10 matérias, por exemplo, né, 3 professores tinham adotado o Classroom. Então, só esses 3 professores é que eles se preocupavam em fazer a devolutiva de atividades. E isso se tornou um problema muito grande.
De que forma que estão sendo feitas as atividades avaliativas e se estão sendo feitas, né? De que forma que vocês vão dar nota para esses alunos, como é que isso está sendo, vocês estão procedendo nessa questão?
A gente vem acompanhando, por meio das redes sociais, muitos memes relacionados às aulas online, né? Há um descrédito muito grande à validade dessas aulas. É como se os alunos não aprendessem com essas aulas, né? Vocês, enquanto professores dessa outra realidade, como é que vocês sentem isso?
Obviamente que não é a mesma coisa do presencial, porque o presencial tem um fator fundamental, que é o olho no olho, né? De eu poder olhar e, pelas expressões, eu tenho um caminho, mais ou menos, a seguir, né? Se o pessoal capta bem, se não capta. Então, eu dando aula para a tela do computador, é muito complicado, porque eu não sei as reações. Então, eventualmente, aquilo que eu acho que está claro, que está claro não está. Eu tenho procurado tentar aproximar ao máximo da aula presencial, no sentido de construir o material para que a pessoa veja na tela bonitinho aquilo que eu escreveria no quadro. Então, eu acho que nesse ponto, o presencial e o online não diferem tanto. Mas aí, obviamente, depende da forma como que você faz. Porque cada um tem as suas limitações, né? Eu já tive colegas que me pediram ajuda porque eles estão filmando um quadro branco à distância e às vezes não dá para enxergar muito bem. Então, aí a gente tem que correr contra o tempo para aprimorar PowerPoint, saber mexer melhor no PowerPoint ou em outro programa e aprender melhor sobre o Zoom. Definitivamente, a qualidade não é a mesma coisa, mas eu acho que é possível torná-la algo assim bom, de tal forma que o aluno aprenda sem problema à distância. Obviamente também que tem uma coisa que não pode faltar, que é a disposição do aluno, né? Porque tem alguns que...
E a disciplina, né?
Exato. Porque ali tem a questão, por exemplo, a pessoa está no aplicativo e ela bloqueia a imagem dela, e eu nem sei o que a pessoa está fazendo. Ela pode muito bem estar deitada, ela está deitada e dormindo. E consta como se ela estivesse assistindo aula. Mas aí é uma coisa que foge ao meu alcance. Eu não tenho o que fazer. Aí depende. Aí eu tenho que apelar para a maturidade, né? Eu sei que eu lido com adolescentes, alguns mais velhos um pouco, né? Porque eu dou aula para cursinho em terceiro ano. Então eu tenho alunos na faixa entre 16 a 21, 22 em média. Então depende muito da maturidade, mas aí o fato de eles serem vestibulandos e tal facilita a conversa, né? Então com relação a isso, eu acho que é possível aproximá-la um tanto razoável do presencial, mas realmente o presencial não se compara. Agora, também não acho que seja igual ao meme, né? Que aquela coisa zoeira, assim, eu também não concordo. E com relação à pergunta da Luísa sobre avaliação, as avaliações estão suspensas. Em todas as escolas que eu trabalho, as avaliações, valendo nota, estão suspensas. Eles têm simulados que eles recebem, simulados online, em que ele vai lá, marca alternativa pelo computador e tal, mas a avaliação valendo nota está tudo suspenso.
Eu acredito que nós, enquanto professores, né, a maioria de nós, pelo menos, não posso falar por todos, nós estamos fazendo o que é possível, muitas vezes transcendendo o possível, né, para tentar oferecer para os nossos alunos o melhor dentro dessa realidade, né, que é uma realidade totalmente atípica. Mas o ensino em EAD, ele exige muito mais do aluno do que do professor. Porque não adianta o professor montar todo o material, o professor se dispor a estar presente, né, a dar uma aula se o aluno não quiser. Se o aluno não tiver a disciplina também de estar ali e de acompanhar. Então, talvez por esse motivo, né, os memes, né, porque como o Luiz disse, falta o olho no olho, né, falta eu olhar ali para o meu aluno e saber, olha, ali dentro da minha sala de aula, aquele aluno ali, ele só está enrolando, ele não está fazendo atividade, então eu preciso ser mais firme com ele. Então, à distância, eu não tenho como mensurar isso. E também, na rede estadual, nós não estamos fazendo avaliações, valendo nota. Então, é difícil a gente ter esse panorama geral, né, do que está sendo apreendido e do que não está sendo. O que eu percebo na minha disciplina, né? Então, são as devolutivas das atividades que os meus alunos estão me dando. Na devolutiva que eles estão me dando, aparentemente, né, eles estão compreendendo o conteúdo pelos vídeos que eu passo para que seja material de apoio ou pelos vídeos que eu mesmo gravo para eles, né, eu peço para que eles relatem o que eles compreenderam, então aparentemente eles estão apreendendo. Mas a orientação é que no retorno, né, seja feita uma atividade diagnóstica para que a gente possa mensurar tudo isso. Então, é difícil a gente dizer que sim ou que não, né? Que está funcionando, nossa, está funcionando muito bem ou não está funcionando. Mas, de fato, nós realmente estamos fazendo o possível para que, diante dessa realidade, os alunos não percam tanto, né?
A gente tem uma situação interessante, é que a distância, né, entre a realidade do ensino básico e ensino fundamental e ensino médio para o ensino superior, ela é muito grande. Acho que a Cris também depois pode até falar um pouquinho. A nossa realidade, ela vem bem distante disso, né? Porque o próprio processo ali do aluno na escola, ele é um processo, às vezes, ali no início, né, de alfabetização, ele exige mais presença do professor, né? Acredito que muitos pais que defenderam aquela lógica do homeschooling lá devam ter mudado de ideia. Acho que eles já desistiram dessa ideia de ter educação em casa, porque eles já devem ter visto quanto é difícil isso, né? Então, o quanto é difícil educar, né? O quanto é desafiador. E quando a gente vai para o ensino superior, a gente tem outros desafios aí nesse contexto, né? É interessante também essa questão, porque, por exemplo, o relato que vocês trazem, né? De não ter uma plataforma, né? Cada professor faz de um jeito, aquela coisa toda. Pelo menos na instituição que a gente trabalha, a gente já tem uma padronização em cima disso, né? Foi tudo definido, é diferente, né? Então, o Google Classroom, né? A Samara usa o Google Classroom, o Luiz usa o Zoom, né? No caso meu e da Cris, a gente usa o Teams, né? Que é da Microsoft, que é uma ferramenta diferente, né? Só que aí, nesse caso, a faculdade, né, tem um contrato com a Microsoft, né, que usa todos os serviços da Microsoft. O Estado, às vezes, não tem condição de contratar esses serviços, né? Alguns deles ficaram até gratuitos durante esse momento de pandemia para ajudar, né? O próprio Google Classroom, ele é cobrado, né? Ele está gratuito agora por causa desse momento. E é desafiador isso, né?
Então, diante disso que você está falando, né, da questão de plataformas, né, de ser cobrado, a nossa dificuldade na nossa escola é porque somente eu e uma outra professora que temos, assim, um conhecimento mais aprofundado sobre tecnologias. Então, nós fomos atrás do G Suite for Education, né, que ele é gratuito para escolas sem fins lucrativos, e aí ele engloba todas as plataformas do Google, né? Google Sala de Aula, Google Forms, o Meet, né? Que é o aparelho de videoconferência, né? O programa de videoconferências. Mas isso é um processo muito demorado para você conseguir essa licença. Então a gente está desde antes mesmo da pandemia tentando essa plataforma desde fevereiro. E faz duas semanas que a gente conseguiu essa liberação para a nossa escola. Então os professores que estão migrando para o Classroom agora, eles já estão entrando dentro, né, do G Suite, num e-mail institucional, tudo bem formalizado. Mas nós, que já estávamos usando, né, agora a gente vai ter que ter o processo de migração do nosso e-mail particular, pessoal, para dentro da plataforma. Além de que somos somente nós duas para fazermos todo o cadastro dos professores, para fazer essas formações, né? Então, tudo isso é muito complexo, que se a gente não tem um profissional da área de TI, né, da área de tecnologia, para poder estar auxiliando a escola. Então, como é uma escola pública, a gente acaba, então, tendo que depender, né, ou do nosso próprio conhecimento mesmo, ou de buscar parcerias.
Se não tivesse vocês duas para ter tomado essa iniciativa em fevereiro, então não seria algo que teria sido feito.
O que estaria acontecendo atualmente, se a gente não tivesse tomado essa atitude, que só eu e ela, e talvez mais dois ou três professores, estaríamos usando o Classroom no nosso e-mail, né, particular, sem videoconferências no Meet, e aí a gente estaria usando o Zoom, né, com limitação de 40 minutos. E aí era uma celeuma, porque às vezes a gente tinha temas para ser discutido, né, em reuniões pedagógicas mesmo do grupo, né, que demandavam tempo, e aí a conexão caía, e tinha que abrir outra reunião até que todo mundo entra, e a pessoa consegue entrar já na metade. Então, se realmente a gente não tivesse feito isso, esse era o nosso cenário atual.
Meu Deus do céu, então se fosse assim, uma turma de professores com menos, em que nenhum tivesse intimidade com tecnologia, seria algo extremamente mais complicado de operacionalizar.
Com certeza. Além do que, a gente teve que fazer formação com toda a escola. Eu, para vocês terem uma noção, eu tenho 18 aulas apenas na escola, ou seja, eu vou 3 dias só, de manhã. Porque eu faço doutorado, então eu reduzi minha carga horária, né? Porque eu também tenho prefeitura. E aí, eu só trabalho lá no matutino, 3 dias por semana. E aí a gente teve que fazer formação com os professores do matutino, formação com os professores do vespertino. E eu tenho ficado de madrugada estudando a plataforma, me dedicando a isso, porque eu acredito que o que eu puder fazer para benefício da escola e dos meus alunos, eu faço.
Eu queria tecer um comentário aqui, realmente, né, como as realidades são muito distintas, né, porque apesar de todos na escola termos sido pegos de surpresa, e essa questão dos professores se adaptando ao jeito que ele acha melhor dar aula, se é usando PowerPoint, se é filmando pela tela, filmando com a câmera do celular o que ele escreve numa mesa, ou se é um quadro branco. Independente disso, a gente tem um grande suporte da escola em si. Então, a escola já tem, as escolas normalmente já têm um funcionário que trabalha com a parte de mídias e tal, E esse funcionário, então, já é entendido do assunto sobre tecnologia da informação. Então, foi discutido rapidamente qual seria a melhor opção, o que seria, assim, a forma mais rápida e mais eficiente de resolver esse problema. No caso, o Zoom foi escolhido como ferramenta, ou o Teams também, dá no mesmo, é muito semelhante e tal. E eles deram todo o suporte. Então, as escolas já têm uma plataforma em que o aluno já acessava para ter acesso à nota e tal. E essas videoaulas nós gravamos. Algumas são ao vivo, então o aluno está lá assistindo. Algumas não são, mas todas são gravadas e são lançadas na plataforma deles, para que eles possam assistir a qualquer momento. Então, a gente tem esse suporte, né? Eu não tenho necessariamente ficar correndo atrás disso daí, entendeu?
Luiz, e o Zoom que vocês utilizam é o Zoom pago também, né? Não tem limitação de tempo, não, né?
Não, não tem limitação, mas no geral a gente pode usar também o não pago, porque como as aulas normalmente são de 50 minutos e o Zoom não pago ele vai até 40, então acaba que fica elas por elas. Então, nesse ponto, não altera muito, porque na aula presencial tem aquele tempinho que a gente perde de deslocamento, né, entre uma sala e outra, então fica elas por elas mesmo.
Interessante essa perspectiva, né? E aí levanta a questão, inclusive, que a gente teve um debate bem forte agora nos últimos dias, né, com relação ao Enem, né, com o ministro da Educação falando que o Enem não existia para corrigir diferenças, injustiças, né, e que ele não queria cancelar o Enem, foi preciso o Congresso se mobilizar e aprovar uma lei adiando o Enem. Né? E com o relato dos professores, é possível que a gente veja o quanto isso era necessário. Né? Como é que a gente vai comparar o acesso aí de um aluno que tem banda larga em casa, que tem computador, que tem internet fácil para acessar as aulas, um outro que não tem um pacote de dados que dá para assistir um vídeo? Né? Como é que eles vão disputar em igualdade, né, um exame do tipo do Enem? Né? E é assustador isso. E isso faz a gente se sentir bem privilegiado, inclusive, né? Porque a nossa realidade, a minha realidade, por exemplo, ela é bem diferente da de vocês. Né? Então,
totalmente diferente, né?
A faculdade, ela já tem uma plataforma, né, bem estabelecida, ela já trabalhava com isso, ela já tinha as ferramentas, né? Então a gente tem o Teams, a gente dá aula ao vivo com os alunos todos os dias, né? Então as nossas aulas não são gravadas e disponibilizadas depois, elas são feitas ao vivo. Né? Assim, a gente teve que se adaptar em algumas coisas, né? Então, coisas simples, né? Às vezes, aqui em casa mesmo, eu tive que comprar uma luminária para poder não parecer um fantasma no vídeo à noite, né? Para poder ter uma luz na cara. Mas é bem menos difícil do que você ter que correr atrás de um programa para poder usar, para poder dar aula. A gente já tinha essas ferramentas todas prontas, né? Eu, em particular, não tenho dificuldade com isso, porque eu sou especialista em educação à distância e tecnologias, né? Então, eu já tinha feito uma especialização só sobre isso, sobre essas plataformas, sobre esses contextos. E é interessante que eu fiz essa especialização em 2011-12, né? Há 8 anos atrás. Naquela época, a gente já discutia essa questão do ensino à distância, já discutia o uso dessas plataformas, já discutiu o uso da internet, mas a gente ainda, em 2020, não está pronto para isso, né? Então, essa pandemia fez um assunto que já deveria estar sendo discutido há muito tempo entrar em questão de maneira não opcional, né? A gente não teve escolha, a gente teve que se adaptar e usar. E é assustador isso, porque a gente tinha aí uma questão que precisava ser debatida com muito mais amplitude, né? Que o governo, os governos estaduais, municipais, já deveriam estar pensando em desenvolver plataformas, né, em desenvolver recursos para isso, né? Então, no governo de São Paulo, por exemplo, tem uma coisa interessante que eles têm um aplicativo lá para a rede municipal de ensino, estadual de ensino, agora eu não me lembro, mas que o aluno instala o aplicativo no celular e ele consegue acessar isso sem pagar dados, sem usar os dados deles, né? Quem vai pagar esses dados provavelmente deve ser o governo, né? A operadora deve cobrar deles. Mas é interessante a gente perceber isso, né? Que já é uma forma diferente. Então, se houvesse uma ferramenta dessa, por exemplo, que os alunos pudessem usar o celular para acessar sem ter que pagar, sem ter que gastar os dados deles, já ia fazer uma diferença enorme na rede pública, né? Então, é assustador quando a gente vê toda essa situação, né? O jeito que ela está. E a gente percebe o quanto eu comecei falando de estar desesperado com essa situação e agora eu me sinto, inclusive, com peso na consciência de ter reclamado, né? Porque a nossa situação ela é muito mais cômoda do que a da Samara, do que a do Luiz também, né? Apesar de ter um perfil diferente dos alunos. Porque o professor universitário ele já está também trabalhando, de certa forma, com PowerPoint, né? A gente já trabalhava com slides, com essas coisas, fica mais fácil. Assim, para um professor de física dar aula de cálculo, né, numa plataforma online, deve ser dificílimo, né? Eu fico imaginando o quão difícil não deve ser você explicar a equação, explicar a conta, explicar aquele monte de coisa num PowerPoint, né?
É muito trabalhoso, mas hoje em dia os programas, eles nos permitem isso, né? Os programas hoje são tão completos que você desenha, você monta as equações. Então, assim, é possível. É possível. Quanto a isso, eu não vejo problema algum. O EAD, nas universidades, ele já é algo consolidado, né? Tanto é que a gente vê em várias reportagens que ele fica... que a quantidade de alunos à distância, ela tem crescido de maneira muito grande, né? Mas no ensino médio, realmente, e no ensino fundamental... O presencial, ele é fundamental, não só pela questão da maturidade, mas me corrijam se eu estiver falando uma bobagem, mas eu me lembro que um tempo atrás surgiram ações no STF pedindo a regulamentação do ensino em casa e foi vetado exatamente pela questão do convívio social. Então, a questão do momento de formação do indivíduo, né? Então, essa faixa etária que a gente trabalha, ela precisa mesmo do presencial. Eu acho que agora a grande questão foi o que um colega de trabalho levantou anteontem num grupo de uma escola que eu participo, que é como, a partir de 2020, conseguirmos unir o online e o presencial da melhor forma possível. Porque o online, ele agora, eu acho que ele veio como uma ferramenta que vai ser utilizada daqui em diante, no ensino médio, e como torná-lo um braço direito do ensino presencial, entende?
Eu ia pontuar, assim, que são desafios diferentes, né? Em realidades diferentes, desafios diferentes. Essa nova modalidade de ensino, ela exigiu muito de nós, enquanto professores, acredito, Bruno, até de nós, que nós já estamos acostumados a lidar com slide, né? De ter essas aulas nessas configurações, tanto por parte dos alunos também. Eu não conhecia, não tinha acesso à plataforma, não tinha visto na plataforma até então. Então, isso exigiu um pouco de mim. Não tive tanta dificuldade em lidar com ela, mas a dificuldade maior que eu tive foi, será que vai dar certo no início? Será que não vai dar certo? E se eu não conseguir dar aula por completo, internet cair, como é que eu vou pensar no plano B, 4G? Então, assim, exigiu um pouquinho de mim, também emocionalmente, porque eu já tenho essa preocupação, já é minha, né? Preocupação em dar uma aula completa, enfim, isso já é o meu. Então, isso gerou um pouco de ansiedade em mim. E me exigiu também aprender a lidar com aquilo que a gente não pode trabalhar. Então, por exemplo, nas minhas turmas, eu tenho alunos que não conseguem acessar porque os 4Gs, os dados não dão, então eles não conseguem acessar. Eu tenho alunos, por exemplo, que vão para a fazenda, como o Luiz falou, que não conseguem ter acesso a uma aula online. Tem que ler aluno que a internet fica dando delay, fica cortando. Eu tenho um aluno que, às vezes, não consegue entrar na sala. Eu tenho um aluno que não consegue falar, porque não tem um microfone, não consegue mexer com o chat também. Então, assim, são vários desafios para a gente no dia a dia. Então, exigiu muito da gente quanto os alunos, né? Porque numa aula presencial, por exemplo, tá? Na nossa realidade. São 3 horas de aula. Mas são três horas de aula que a gente troca também. Trocamos conteúdos, trocamos experiências, tem um contato olho no olho. A aula fica mais leve, né? Eu poderia falar assim, passa mais rápido, né? Porque tem outras variáveis no ambiente. É, agora não, são 3 horas, você está de frente para o computador, tanto você quanto para o aluno, né? Então, assim, ficou mais denso a forma, essa nova modalidade. Isso exige mais da gente, né? Em fazer uma aula diferente, em fazer atividades diferentes, em trazer convidados também para poder contribuir para a nossa aula. Então, assim, exigiu muito da gente nesse sentido também. Não só prático, mas emocional também. E acredito que essa nova modalidade, nova não, né? Essa modalidade, ela pede mais reflexão, né? Porque as aulas à distância, elas são tendências. Elas vieram, já estavam, né? E essa pandemia, ela veio para poder estruturar isso. A dificuldade maior que eu vejo nas aulas em AD é a disciplina do aluno em estar acessando o ambiente virtual, né, em estar estudando aquele material sem a mediação do professor. Acredito que o desafio maior vai ser na disciplina do aluno em relação à distância, às aulas à distância.
Gente, corrijam-me se eu estiver errada. Pelo que eu entendo de EAD e pelo que eu já vi de EAD, né, Educação à Distância, existe toda uma concepção teórica diferente da educação presencial, né? Foi algo que surgiu para trazer acesso à educação para pessoas que não podiam estar lá presencialmente de alguma forma e tudo mais. Coisas e a educação à distância, ela difere muito da educação presencial. São propostas, são paradigmas muito diferentes no meu entendimento. Eu vou falar um pouquinho da minha realidade, porque apesar de eu não ser professora, eu sou preceptora da residência dos 2 maiores programas de residência de psiquiatria, que são da PACS e do HC. E também sou médica e a gente teve que trazer a telemedicina de uma maneira muito, né, exclusiva por muito tempo. E agora eu estou fazendo alguns atendimentos presenciais, mas ainda estou atendendo predominantemente via telemedicina. É uma tendência na medicina, vou falar um pouquinho da minha área, né? Creio que seja uma tendência, mas eu vejo que nada substitui uma consulta presencial. E os pacientes que podem fazer presencialmente, todos têm preferido fazer presencialmente, porque a troca presencial, ela é muito maior do que apenas o ato de diagnosticar e de medicar, né? E na educação, isso é muito mais ampliado, porque o contato presencial, tanto dos alunos entre si, quanto dos alunos com o professor ou com a professora, são contatos extremamente enriquecedores e eles contribuem muito na formação dessas pessoas, tanto alunos quanto professores, enquanto seres humanos. Isso também é papel da educação, de formação de cidadãos e não só da transmissão de um conhecimento técnico, mas também da construção de vínculo. E na residência, a nossa realidade hoje, é o seguinte, o estágio dos meninos, tanto da PACS quanto do HC comigo, é exclusivamente prático, né? Por isso que é uma atividade de preceptoria. É um estágio em que eles atendem comigo, lá no Saudavelmente, que a gente atende os alunos da UFG. Então é um perfil de paciente diferente do CAPS, diferente do HC e diferente da PACS. Seriam atendimentos mais voltados para transtornos mentais graves, que talvez demandem internação e tudo mais. Lá no Saudavelmente, são pessoas funcionais, absolutamente funcionais. Eu sempre falo que é gente como a gente, sabe? É para eles verem que pessoas normais adoecem, né? Eu boto esse normais entre aspas. Mas é ver que a gente pode adoecer, psiquiatricamente falando, e são pessoas que têm uma faculdade para tocar, que têm famílias, que muitas vezes trabalham. Então é para eles terem essa perspectiva do cuidado emancipador com o paciente, né? Que não é aquela perspectiva de internação e tudo mais, mas é de fazer com que o paciente dê conta da própria vida. E o estágio dos meninos ficou extremamente prejudicado, porque não tem como eu fazer a supervisão de atendimento com eles EAD, né? Porque não tem como eles atenderem por vídeo ou supervisionar, isso é totalmente impraticável. Então, eu tô atendendo todos os pacientes, eu mesma atendendo por vídeo, e aí, para a residência não ficar muito prejudicada, toda quinta nós fazemos uma reunião online, os R2 do HC e os R3 da PACS, e aí eu deixo eles escolherem os temas que a gente vai discutir. Tipo, semana passada a gente falou sobre fibromialgia, abordagem de dor crônica. Essa semana eles quiseram só fazer discussão de caso e pediram para eu selecionar alguns casos e falar um pouco da minha experiência sobre o uso de algumas medicações que, por serem muito caras, eles não têm oportunidade de usar no contexto do SUS. Semana que vem nós vamos falar de abordagem sociológica do suicídio. Então a gente está trazendo alguns temas que eles mesmos, ou eu sugiro ou eles sugerem, mas eu não estou colocando nada como assim, olha, vocês são obrigados a ler esse material, até porque é outra perspectiva, né? Eles já são formados, eles trabalham, eles têm renda, eles têm outras atividades, e o estágio que era para ser prático não está acontecendo, a gente está meio que remediando as coisas. E a gente nem sabe como é que vai ficar a situação das residências médicas nesse contexto de pandemia, porque todas as especialidades, todas as residências estão extremamente prejudicadas, porque a residência é eminentemente prática.
Sobre essa questão, né, do ensino presencial, eu acredito, né, enquanto professora de ensino médio e educação infantil, também já lecionei no ensino fundamental, que o ensino à distância, ele não substitui em nenhum momento o ensino presencial. Eu acho que sim, ele pode ser encarado futuramente como um complemento, mas a forma como nós estamos trabalhando hoje é realmente por um certo período, né? Por um período que não tem como a gente trabalhar de uma outra forma. Então, na verdade, é um analgésico, né? Para um problema, para uma dor de cabeça que surgiu, nós estamos usando um analgésico. Mas que não vai resolver a educação, não resolve. O ensino em EAD, na minha visão, não resolve a educação, pelo menos até o nível de ensino médio.
Nós já temos cursos totalmente em EAD. Então, para, né, nós falamos de terceiro grau, por exemplo, ensino superior, EAD é uma tendência, não tem como correr dessa tendência. Eu concordo com vocês quando vocês falam da questão do vínculo. A questão do vínculo professor e aluno é fundamental para acontecer o aprendizado, né? A gente trabalha com educação, nós sabemos muito bem disso. Mas, infelizmente, não depende da gente, né? Essa questão de ter aulas presenciais ou não. Nós atendemos a uma demanda, né? Então, para nós, é uma realidade um pouquinho diferente.
A gente tem uma questão aí interessante, alguns aspectos que são interessantes, na verdade. A questão que a Luísa levantou da metodologia ser diferente. Realmente, quando o ensino ele é pensado para o EAD, desde o começo, ele tem uma metodologia diferente. A gente trabalha ali com metodologias ativas, né? A gente coloca o aluno como protagonista, a gente usa aí modelos de sala de aula invertida, né? Então, o aluno ele não está ali só como um receptor passivo do conteúdo, ele está ali junto também construindo aquele processo e ele é protagonista. O Luiz levantou uma questão lá atrás, né, que a gente foi desviando o assunto e não voltou nela, que ele fala da questão da socialização, que é importante na escola. E isso realmente é importante, né? Nós somos seres sociais, o nosso aprendizado ele é basicamente todo estabelecido através de relações sociais, né? Então, do aprender a falar mamãe lá com menos de um ano de idade, aprender a andar, aprender a ler, escrever, tudo isso, todos esses aprendizados nossos, eles não foram conquistados sozinhos, todos foram através de processos de socialização. Né? Então, é importante a gente perceber isso também, né? De que a escola ela é importante até para que a criança se socialize com outras, que ela estabeleça aí outros vínculos, outras relações, né? E não fique só aquela relação de dentro de casa, por exemplo. Né? E para fechar a minha fala, eu queria trazer aqui os dados da PNAD, da última PNAD sobre tecnologia, né? Que ela mostra que um em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet no Brasil. Né? Então, isso representa 46 milhões de pessoas. Né? Então, a gente está falando aí de um universo gigantesco, né? de pessoas sem acesso à internet. E aí, quando vai descobrir essas pessoas que não têm acesso, muitas delas não têm acesso porque elas não sabem usar. Né? Então, a gente tem aí uma situação de mundo tecnológico, a gente fala de tecnologia o tempo todo, a gente fala de acesso à informação, de WhatsApp, de fake news, de tudo, mas a gente tem 46 milhões de pessoas que não sabem, que não têm acesso à internet. Grande parte desses 46 milhões poderiam ter acesso, mas não conseguem, né? Então, o nosso próprio processo de educação, ele é excludente nessa questão de tecnologia, né? Então, enquanto a gente tem recursos, né? A gente tem tablet, celular, tem internet banda larga, né? Nós todos aqui somos privilegiados, né? Estamos todos conectados aqui via banda larga, inclusive conversando. A gente tem um monte de gente que não tem acesso a básica, a coisa básica, ter acesso a dados no celular, porque ele vai ter que escolher entre colocar crédito no celular ou comprar comida, por exemplo. Né? Então, é importante a gente pensar nesses contextos também. Né? Então, o Luiz levantou outra questão também de que como é que a gente vai lidar com isso no futuro, né? Que o EAD veio para ficar. Ele provavelmente veio para ficar mesmo. No ensino superior, isso já é uma realidade, né? Ontem o Rodrigo Galindo, né? Ele ontem ou anteontem deu uma entrevista para a revista Época, falando justamente desse movimento do aluno do ensino superior, né? Então, eles têm percebido agora com esses aulas online, tudo, muitos alunos que já estão, que estão aproveitando o momento para migrar para um curso totalmente virtual, porque eles já perceberam que eles se adaptam a esse modelo, né? Mas isso a gente está falando do contexto de nível superior, né? Então, o cara geralmente trabalha, ele consegue se organizar, consegue organizar o seu tempo. A criança ou adolescente, ela precisa de limites, ela precisa de alguém ali, às vezes, cobrando, alguém ali reforçando aqueles aprendizado, né? Então, só quem é professor de criança e adolescente sabe o quanto é difícil reforçar esses comportamentos de aprendizado, né? E às vezes, o pai e a mãe não têm essa disponibilidade, não têm esse tempo para acompanhar, para estar ali reforçando, né? Então, quando você está na escola e consegue aprender algo, consegue conquistar um novo contexto, né? Por assim dizer, o professor está ali, ele te reforça, ele te dá parabéns, ele fica feliz com você aprendendo. Em casa, às vezes, os pais não têm nem tempo para isso, né? Então, tem uma notícia circulando aí de uma mãe que infartou tentando ajudar a filha a fazer a atividade de escola. Que essa, o povo está compartilhando essa notícia como se fosse uma piada. E não é. Você falar de uma pessoa que chega a um esgotamento total tentando ensinar uma criança, você percebe o quanto que a gente precisa melhorar muita coisa. A gente percebe nesse contexto o quanto que o professor é desvalorizado, né? Quanto o professor não tem não tem suporte, né? Não tem alguém para ajudá-lo nesse contexto, né? Então, quando a gente pensou em fazer o programa dessa semana trazendo professores de realidades distintas, a gente quis justamente mostrar esse abismo que existe entre as possibilidades para um aluno do ensino privado e do ensino público, né? Então, enquanto a preocupação, às vezes, do aluno no ensino privado, a dificuldade de conexão vai ser ali ir para a fazenda, ir para algum outro contexto, né? Que inclui conforto, no ensino público, a dificuldade de conexão é, às vezes, não ter crédito no celular, né? E se ele tiver crédito no celular, ele não pode gastar o crédito dele todo numa videoaula, né? E se ele assistir aquela videoaula, ele não consegue fazer mais nada. E aí, como é que fica? E se ele precisar fazer alguma outra coisa? Existem desafios aí tão grandes que eu não consigo nem pensar como a gente pode vislumbrar resoluções para isso a curto prazo. Para a gente encerrar o programa de hoje, a gente já está caminhando para o final. Gostaria que vocês fizessem um comentário com relação ao Enem Digital, que está sendo falado bastante aí, inclusive pelos próprios alunos, né? E seria importante esclarecer algumas questões para a nossa audiência, que talvez ainda não sabe o que é isso.
O Enem Online, esse digital, né? Na verdade, são locais em que serão disponibilizadas máquinas para que o aluno faça, mas com fiscalização. Então, na verdade, eu, olha, falo com o conhecimento que eu tenho, não sou um aprofundado, porque também é uma novidade para mim. Não tive tempo ainda de ler o edital, né, do Enem, as inscrições foram até prorrogadas, né? Mas por tudo que eu li, é um ambiente com as máquinas em que as pessoas, os alunos vão fazer a prova diante de uma fiscalização. Então eu não percebi muita diferença. A diferença seria basicamente o fato de você não ter o papel. Então aquele papel ali para você marcar o cartão e tal. Então fora isso eu não vi nada demais. Eu particularmente aconselhei meus alunos a não fazerem. Não fazerem. Essa foi a opinião que eu dei, porque é um experimento que está sendo feito esse ano e a gente sabe o tanto que o vestibular é importante para eles, é a vida deles, eles estão assim o ano inteiro para isso. Então eu particularmente acho que nunca é bom você ser a cobaia, vamos falar assim. Eu acho que não é o momento, então deixa, quando a coisa tiver um know-how assim, já for algo que tem muito tempo que já é usado, que já está consolidado, aí sim a pessoa escolhe. Até mesmo porque bateu. O Enem Digital, ele coincidiu com muitas provas de vestibular que os alunos querem fazer, né? FUVEST, Unicamp, tudo. Então acabou que ele, para esse meu público em particular, ele tornou-se inviável.
De certo modo, o Enem Digital continua ainda sendo um Enem presencial, né? Porque o aluno ainda tem que se deslocar e ir até a instituição onde tá alocada as máquinas, né? Mas é muito diferente escutar o Luiz falando, né, sobre a realidade dos alunos da rede privada, né, que o vestibular é a vida deles, né? Nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com os nossos alunos de terceiro ano, onde a gente fez um levantamento, né, de quantos alunos tinham feito a inscrição para o Enem. E diante de todas essas... esse cenário catastrófico, né, do nosso país, onde adia Enem, não adia Enem, no meio de uma pandemia e com aulas, né, não presenciais, onde alguns não têm acesso, os alunos estão extremamente desmotivados a fazer o Enem. Então, nós estamos trabalhando agora no sentido, né, de tentar fazer esses alunos fazerem a inscrição para o Enem, porque agora foi... agora se estendeu, né, o prazo até o dia 27, se eu não me engano, era até ontem, sexta-feira. Então a gente está trabalhando com os alunos para que eles não se desmotivem, né, para que eles, apesar de tudo isso, né, que vai haver um amanhã, nós vamos sair disso em algum momento, e eles precisam estar inseridos nessa nova realidade, porque realmente a gente percebeu uma desmotivação dos alunos diante de todo esse cenário do país.
Não, tanto é verdade o que a Samara diz, que o motivo da prorrogação das inscrições foi devido à baixa adesão. Então eles prorrogaram porque a adesão foi muito menor do que... o número de inscrições foi muito menor do que nos exames anteriores.
E por que vocês acham que teve essa baixa adesão?
Bom, eu acho que nesse momento cabe mais é a Samara falar, porque eu diria que na minha realidade a adesão é a mesma. Eles se inscreveram normalmente, então seria algo mais para a Samara comentar.
Na nossa realidade, eu acredito que os alunos, eles não se sintam preparados, né, para enfrentar o Enem diante da concorrência que eles têm. Existem alunos de rede pública que eu acho que eles pensem que estão mais preparados, né, de institutos federais, porque apesar deles poderem serem cotistas, né, ainda existem outros tipos de ensino a nível público mais fortalecidos, né, do que o que eles acreditam que eles tenham. E também, de outro lado, né, os alunos que talvez não possam ser cotistas, porque de repente, em algum determinado período de tempo em que estudaram, frequentaram instituições privadas, e também achem que não estão preparados, porque os alunos da rede privada têm mais acesso à internet, têm mais tecnologia à sua disposição. Então, eu acredito que seja isso.
Bom, acho que esse programa serviu para a gente refletir sobre várias questões, né? Principalmente sobre a importância da educação, do processo de educação, sobre as discrepâncias entre o ensino privado e o ensino público, né? Então, a gente entende a desmotivação dos alunos da rede pública, inclusive, de se inscreverem para o Enem, até por isso, né, que eles estão se sentindo não capacitados, né, eles não têm acesso aos mesmos recursos do que os outros, né, então isso acaba sendo um desafio para muitos deles, né, não é um mundo meritocrático que o ministro da Educação faz parecer ser, né, então é interessante a gente perceber isso. Caminhando para o final do nosso programa, né, eu queria que vocês comentassem, né, sobre qual a perspectiva aí de como que a gente talvez poderia melhorar isso, o que, que será que a gente poderia, como educadores, fazer para contribuir para esses alunos, né? Como vocês mesmos disseram, a gente disse também, né, é uma realidade que não tem como a gente fugir dela mais, né? Então, como que vocês acham que dá para melhorar ou nem dá, né? Ou a gente está num buraco que não tem nem como resolver isso por enquanto?
Bom, falando primeiro, né? Com relação ao online, é aquilo que eu havia comentado, né? Eu acho que interessante seria uma mescla, né? Pegar o que ele tem de bom e que pode ser aproveitado imediatamente no ensino médio, porque o presencial definitivamente ele mostrou-se necessário. Eu acho que foi uma observação que você fez um tempo atrás, Bruno, com relação aos pais que defendiam o ensino em casa. O pai que estiver bem atento, que acompanha o aprendizado do filho direitinho, ele vai perceber que não é só o fato de ele não ter disponibilidade para ajudá-lo, mas o fato de o desempenho do filho dele não ser o mesmo sem aquele ambiente em que ele tem os amigos que o apoiam, em que ele tem um professor que o acompanha e que no olho ali, ó, olhando, no olho por olho, ele consegue perceber alguma dificuldade, coisa que o pai não foi preparado para isso. Então, acho que a questão seria tentar aproveitar. Eu falo assim, como professor de física, numa situação imediata, eu vejo o à distância, por enquanto, como uma forma de complemento, no sentido de uma aula extra sobre um assunto que não é tão recorrente, mas que pode ser interessante, porque eu trabalho com um grupo heterogêneo, né? Pode até não ser heterogêneo em termos de renda, não tão heterogêneo em termos de renda, mas heterogêneo no sentido de preferências, né? Tem gente que ama minha matéria e eu diria que eles devem dar uns 2%, né? O resto tudo ou ignora ou odeia, né? Então, assim, eu acho que eu posso acrescentar com materiais a mais, coisas que o ensino médio, na sala de aula normal, perdão, às vezes eu não teria tempo, né, para isso. Tornar uma coisa mais interessante, fazer alguns exercícios, resolvê-los, botar na plataforma e tal. Então, de imediato seria isso. Agora, a questão mais ampla, que é o online, em face à desigualdade que a gente enfrenta, aí realmente é algo muito complicado. Aí é muito complicado.
Vocês concordam com alguns aí que têm se movimentado para retornar às aulas presenciais agora?
Então vamos lá, uma coisa de cada vez. Sou totalmente contra, apesar de todas as dificuldades do EAD, né? O que a gente tem visto no cenário mundial, internacional aí, é de que o isolamento social é a melhor ferramenta, né, para combater o vírus. São poucos os lugares que têm tanta aglomeração do que a escola, né? Então, nós estaríamos colocando em risco os professores, os alunos, a família desses alunos. Então, realmente, eu sou totalmente contra. Eu queria só retomar uma questão antes de responder a sua segunda pergunta, que na hora que eu respondi sobre o Enem, né, as dificuldades dos alunos da rede pública, eu não citei isso, que talvez seja um dos fatores mais importantes também dessa baixa adesão, que é o fato de que, por serem, na maioria, alunos de baixa renda, esses alunos têm que trabalhar também, né? Então, acaba que essa visão de futuro, de faculdade, né, ela fica em segundo plano na vida desses alunos. E agora, então, diante desse cenário, então, é que muitos, os pais, né, estão desempregados também, eles acabam que tiveram que assumir toda a responsabilidade financeira da casa. Você imagina o que é isso, né? O que é viver diante dessas condições? O que o Enem, então, vai significar para essa pessoa que está buscando primeiramente se alimentar, né? Então, realmente, não vai ser prioridade. Sobre o seu questionamento, né, do que eu acho que vai ficar como positivo disso tudo, né, é que a tecnologia, ela pode ser uma aliada na educação, né? Se nós, enquanto professores, ainda não utilizávamos essa tecnologia ao nosso favor, agora a gente entendeu que ela pode estar do nosso lado, ela pode trazer os alunos para perto de nós, né? Porque os alunos, muitas vezes, entendem mais de tecnologia do que os próprios professores, e aí esse contato que os professores tiveram que ter, né, de forma obrigatória as tecnologias agora, de certo modo, também aproximou os alunos deles. Então, eu acho que trabalhar em conjunto, né, as aulas presenciais com as plataformas em EAD, com as aulas em EAD, vai realmente agregar e muito o ensino-aprendizagem.
Sobre a retomada, né, das aulas, né, eu vejo muita gente falando, olha, é possível, e aí mostra vídeos das crianças na China entrando para estudarem, né, todo aquele processo de desinfecção, né, de saneamento lá para que as crianças entrem nas escolas, e aí as pessoas, né, elas não entendem que no ensino público falta sabão nas escolas, né? Então, como que querem comparar, né, a educação e o Brasil, né, com países do mais alto desenvolvimento? É muito complicado isso.
É verdade. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final de mais um programa e, como sempre, no final a gente traz alguma indicação nossa, dos nossos convidados, de conteúdos que possam ser interessantes para eles, né, que possam contribuir de alguma maneira para a vida, para a reflexão desses nossos ouvintes. A minha indicação da semana é um desenho que estreou na Netflix há poucos dias, chamado Midnight Gospel. É um desenho do criador da Hora da Aventura, né, que é um desenho famoso da Cartoon Network para crianças, mas esse desenho Midnight Gospel não é para crianças, é um desenho para adultos, classificação 18 anos, e parece ser um desenho nonsense, mas ele, pelo contrário, tem muito sentido, traz muita coisa importante, né, muitos assuntos discutidos de maneira leve, né, então às vezes parece uma coisa sem sentido, uma mistura de conteúdos loucos, mas de repente eles estão ali falando de maconha, estão falando de budismo, estão falando de meditação, de hinduísmo, de um monte de coisa, e assim, só assistindo para vocês entenderem o quanto o desenho é profundo e o quanto ele é interessante, né, então essa é a minha recomendação, minha indicação da semana para os nossos ouvintes.
Gente, então assim, eu quero também fazer a minha indicação, mas antes de mais nada eu quero agradecer a Samara e o Luiz por terem participado com a gente desse podcast. Foi muito bacana gravar com vocês, foram contribuições riquíssimas. E só queria falar mesmo como médica que provavelmente a última coisa a voltar ao funcionamento normal vai ser a educação, porque é o segmento que mais aglomera pessoas por N questões, né? Transporte, lanche, um monte de coisa, né? Sala de aula, contato. Então, provavelmente, de tudo, é a última coisa que vai ser normalizada. Então, tenhamos aí um pouquinho de paciência com tudo. Me despedindo, né? A minha indicação dessa semana vai ser uma... Gente, eu não sei se vocês assistiram Máfia dos Tigres, que eu andei indicando aqui, né? Por favor, assistam Máfia dos Tigres, que vai conversar muito com...
Eu não acredito que você trouxe isso de volta. Você trouxe esse programa de volta, Luísa? Eu não,
não
acredito.
Tá. Gente, eu quero gravar um podcast sobre Máfia dos Tigres e ninguém me leva a sério. E aí...
Eu participo, hein?
A Samara é a nossa Carol Baskin do grupo do mestrado, do horário da orientação. Vocês têm que assistir Máfia dos Tigres, gente. Ninguém me leva a sério. Não é legal, Samara?
É super legal. É diferente, bem diferente.
É muito doido. E aí, além de Máfia dos Tigres, que é um reforço que ninguém nesse podcast me leva a sério, eu quero indicar Wild Wild Country, que é um documentário sobre a vida do Osho, aquele guru espiritual. Gente, é muito surreal o documentário da vida do Osho. Assistam, eu não vou tecer comentários a respeito que vocês precisam ver. Vale muito a pena, ainda mais a gente pela saúde mental. No mais, beijo, gente.
Olha, com relação a livro, mais para poder tentar incentivar os meus alunos, né, que eventualmente estão no momento de um certo desânimo, meio perdidos, né, eu li um livro passado, escrito pela Angela Duckworth, chama Garra. Ela mostra métodos feitos por aqueles que são grandes vencedores em suas áreas. Um exemplo bacana que ela dá é o da Kate Ledecky, aquela norte-americana que é multimedalista na natação, né. Então eu acho que é um livro muito bom em termos de motivação. Agora, com relação a seriado, filmes, aí eu vou indicar uma coisa que não é nem muito... Não tá relacionada ao nosso tema, tá? Mas é porque eu gostei muito. Eu assisti a um filme na Netflix, não sei se ele é recente ou não, um filme espanhol, chama Um Contratempo. E eu adorei, porque eu gosto muito de filmes com um ritmo forte e um final surpreendente. Ele é aquela linha de suspense, mas não é nada... um suspense violento, não tem nada a ver nesse sentido. É isso. E muito obrigado, gente, pelo convite.
Eu quero indicar um documentário, ele tem lá no YouTube. Inclusive, eu passei ele para os meus alunos, tá? Ele se chama Lixo Extraordinário. Ele foi desenvolvido por um artista plástico brasileiro. Ele relata, né, o trabalho de um artista plástico brasileiro, Vic Muniz, com catadores de material reciclável lá no aterro sanitário, né, no Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Ele é muito legal, esse documentário. Ele nos faz perceber uma nova forma de enxergar o lixo, né, e as questões de sustentabilidade. Então, essa é a minha indicação.
Bom, pessoal, Luiz e Samara, queria agradecer imensamente a participação de vocês. Foi um programa maravilhoso. Acredito que ele deve ter ajudado bastante nossos ouvintes a pensar bastante sobre essa... Ficou muitos bastantes aí, né? a pensar... de maneira mais crítica sobre a realidade desse ensino, como essas condições sociais interferem nesse processo de ensino, o quanto é necessário que a gente tenha um olhar mais crítico, mais humano para essas questões, né? Então eu só tenho a agradecer a presença de vocês. Vocês, se quiserem fazer um comentário final, falar para os ouvintes onde eles podem encontrar vocês, ou se vocês não quiserem ser encontrados também, tudo bem, né?
Bom, eu queria agradecer a todos. Espero que todos tenham gostado da participação. Bom, caso queiram me procurar, eu estou nas redes sociais, no Instagram. Minha identificação é Luiz Felipe Truran. Luiz com Z, Felipe normal. Truran é uma dificuldade, meu sobrenome. Truran de navio, certo? E é isso. Mais, muito obrigado e...
Agradeço a todos, especialmente a Luísa, que me fez o convite, né? Estamos aí nas redes sociais, no Instagram, @samaragarcia_oliveira. Estamos lá. Beijinho. Muito obrigada, pessoal.
Bom, espero que tenha sido um programa muito bom para todos vocês que estão ouvindo até agora, como foi para nós que participamos aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, @pensocast. Nós estamos no Twitter, Instagram e Facebook. E compartilhe esse programa e compartilhe o nosso podcast com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta, com as pessoas que fazem parte da sua vida. Leve o PensoCast a outros lugares, a outras pessoas. Nós estamos presentes no Apple Podcast, no Spotify, no Deezer, né, no Castbox e no Anchor, né? Então, qualquer uma dessas plataformas vocês conseguem ouvir e outras pessoas também conseguem ouvir o nosso programa. Obrigado pela companhia de vocês até agora e a gente se vê no próximo programa.